O som dos Guruan na manhã de sábado, RDP África. Hoje assinalamos o Dia Mundial da Saúde e estamos em reportagem, estamos de visita ao Hospital Fernando da Fonseca, também conhecido como Hospital Amadora Sintra. É uma unidade que serve quase o dobro dos utentes do que estava previsto quando nasceu há 23 anos. Esta é a realidade. Vamos ter um retrato deste caldeirão de culturas, origens, realidades sociais que constituem também um desafio dia-a-dia para quem trabalha neste hospital. E vamos falar também com o presidente do Conselho de Administração, que é Francisco Velez Roxo, que falou com a jornalista Paula Borges sobre os desafios que levanta a gestão de uma unidade como estas, que tem formação de base em organização e gestão, ajudou também, mas o trabalho vai além disso.
Sr. Professor, no balanço já destes anos, à frente deste desafiante hospital, qual considera que é a sua maior conquista, sua e da sua equipa?
Acho que a maior conquista é sentir que os profissionais, naquilo que é a sua atividade fundamental, que é prestar cuidados, melhor o acesso, tanto na urgência como na consulta externa, como depois na parte das cirurgias, que tem havido maior satisfação, tem havido melhores resultados. Ou seja, as pessoas acham que o hospital lhes dá mais valor naquilo que é fundamental, que é ter saúde.
Aquilo que ficou ainda por cumprir, o desafio maior que está ainda por concretizar?
Bem, o maior desafio é sempre o próximo. E o maior desafio é nós conseguirmos, em articulação com os cuidados de saúde primários, uma maior integração de cuidados, por forma que os doentes crónicos não tenham que vir muito ao hospital e os doentes agudos, que não são graves, possam não vir ao hospital. Esse é um desafio tremendo, não é só um desafio do Hospital Amadora Sintra, é um desafio quase do SNS a nível nacional, mas esse continua em aberto e queremos realmente dar passos significativos para resolver, e o horizonte é que em 2020, com o novo hospital de Sintra integrado com o hospital aqui da Amadora, Sintra, o Fernando Fonseca, possamos ter o centro hospitalar Fernando Fonseca, onde a articulação e a capacidade de resposta em termos de integração de cuidados, em particular para os doentes que não são urgentes ou falsos urgentes, os chamados doentes azuis e verdes, possam não vir e haja uma maior capacidade de desviar os esforços para outros problemas mais sérios.
Hoje é dia 7 de abril e o lema deste ano da Organização Mundial de Saúde é precisamente o acesso universal aos cuidados de saúde. De alguma forma, este hospital é um espelho desse acesso universal, porque é um hospital português, mas muito para além disso, não é? Os desafios são universais também.
Este hospital, nesta região, é exatamente, utilizando a expressão inglesa, um melting pot, que quando olhamos à nossa volta, o que encontramos é uma população multifacetada, multilíngue e, sobretudo, com uma perspectiva da lusitanofonia que é única a nível de todo o SNS. Aquilo que verdadeiramente é diferenciador neste hospital é a forma como tem, desde sempre, desde há 22 para 23 anos, conseguido que, numa população muito elevada, cerca de 600 mil pessoas, responder e responder de uma forma que seja ao mesmo tempo uniforme, mas bem segmentada. Quer isto dizer que, entre pessoas de raça branca, pessoas de raça negra, os chamados países, os habitantes que estão em Portugal e que vêm, inclusive de regiões como o Nepal, vêm da Tailândia, que vêm aqui trabalhar, se sintam bastante próximos daquilo que é a capacidade de um país de os acolher e de tratar quando têm problemas de saúde, ou mesmo até aconselhá-los e prevenir quando, no caso das crianças, é necessária a vacinação. Na verdade, esta zona, este grande mar de pessoas de uma região magnífica entre Sintra e Amadora, às entradas de Lisboa, é um caso único nacional e num hospital que tem conseguido, apesar de todas as dificuldades, e têm sido muitas, resolver um grande problema, que é ter cada vez melhor assistência, cada vez melhores cuidados e, sobretudo, cada vez maior satisfação com o número crescente de pessoas vindas de diferentes pontos do mundo, em particular dos PALOP.
Falando em números, porque dão a verdadeira dimensão do trabalho que aqui têm todos os dias, o hospital estava pensado para cerca de 350 mil utentes, não é? Exato. Tem muito mais do que isso. As nacionalidades que residem nesta vasta área, ou não tão vasta, mas muito densamente povoada, são dezenas, não é? Largas dezenas.
A realidade desta região é de que cresceu desde a década de 60, 70 do século passado, com fundamentalmente os chamados migrantes internos, vindos das beiras, vindos do Alentejo e que vinham trabalhar para os grandes centros industriais. Concentraram-se numa primeira fase na zona da Amadora, porque era próximo de Lisboa e próximo das zonas industriais. Uma primeira geração que teria entre 30 e 50 anos. Mais tarde, e em particular para a zona de Sintra, foi crescendo, e já não apenas na década, ainda no século XX, mas também já no século XXI, porque aí também nasceu o maior número de unidades fabris, mas também uma grande imensidão de unidades de serviços. E, portanto, o crescimento foi sendo cada vez maior, e as duas grandes urbes, que são Sintra e Amadora, têm hoje cerca de 600 mil pessoas. Essa realidade, e nomeadamente a forma como ela é segmentada, quais são os diferentes grupos, tem duas grandes vertentes. Um é de gente muito jovem, são filhos de imigrantes que vieram das diferentes regiões, em particular dos PALOP, e, ao mesmo tempo, a segunda geração e terceira geração dos migrantes internos que vieram do interior do país para aqui. Curiosamente, agora também há os pais desses migrantes da primeira e segunda geração e que vivem aqui porque têm melhores condições e melhor acesso, ao contrário do que se pensava, que era de que as pessoas, depois de terminarem o seu período de trabalho, iriam para o interior novamente. Não ficaram cá, e em vez de serem eles a ir para lá, foram os pais que vieram para cá, porque têm maior proximidade em termos de acompanhamento e necessariamente também dos cuidados de saúde.
Já destacou que a população é muito envelhecida, mas paralelamente também têm aqui mais crianças a nascer do que noutras unidades, precisamente devido às características das suas populações.
Isso é o que eu costumo chamar o mistério da estrada de Sintra, porque nós temos aqui um envelhecimento muito grande, melhor qualidade de vida com os fármacos em particular, apoio, mas ao mesmo tempo não estamos só com muitos mais velhos, estamos também com muitos mais novos. Nascem nesta maternidade crianças que são em número superior às grandes maternidades, em particular da Grande Lisboa, para não dizer mesmo a nível nacional. E isso tem sido fenomenal, excelente, e dá-nos uma capacidade de, ao mesmo tempo, dizermos que este hospital é diferente. Não apenas diferente porque é o hospital onde nascem mais crianças e a pediatria desenvolve mais esforços no trabalho mais profundo, mas ao mesmo tempo de que somos um chamado hospital de grande capacidade intergeracional.
Francisco Velez Roxo é o presidente do Conselho de Administração deste hospital. Hospital Amadora Sintra. Estamos hoje em reportagem com Paula Borges neste Dia Mundial da Saúde.
Vida tá gorda, gente, surpresa. Ora sabe, ora amargou. Mami, filhinha de natureza. Tudo que ele dá-me dou. A moto na vida é vontade de Deus. Vida tá gorda, gente, surpresa. Ora sabe, ora amargou-se. Mami, filhinha de natureza. Tudo que ele dá-me doce. Para moto na vida é vontade de Deus. Numa madrugada de primavera me encontrei, amigo, minha amiga. Eu surpreendi-me com um beijo meloso. Oh, pijin, sabes que melodia. Senhor Deus, você serviu testemunha. E foi baixina pedo vi. Agora amor não tive de fazer. Meu Senhor Jesus, mil vezes perdão. Pecou de sli, de remissão. Madrugada de primavera me encontrei, amigo, minha amiga. Eu surpreendi-me com um beijo meloso. Oh, que pijin, sabes que melodia. Senhor Deus, você servir testemunha. É frambaxina, Pedro Filho. Agora, amor, não te fazer. Meu Senhor Jesus, mil vezes perdão. Pecodesli, tem remissão. Pecodesli, tem remissão. Madrugada de primavera, me encontrei, amigo, minha amiga. É desprendem-me com um beijo meloso. Oh, pinche, sabes que pelo dia, meu Deus, você se vim testemunha. É flambachina, Pedro Vi. Agora, amor, não tive de fazer. E o Senhor Jesus, mil vezes perdão. Pecodesli, tem remissão. Pecodesli, tem remissão. Pecodesli, tem remissão. Pecodesli, tem remissão.
Estamos de visita ao Hospital Fernando da Fonseca, mais conhecido pelo Hospital Amadora Sintra. É uma unidade que serve quase o dobro dos utentes que estava previsto quando nasceu há quase 23 anos. Na descrição do seu presidente do Conselho de Administração, Francisco Velez, ficámos a saber que serve quase o dobro dos utentes do que estava previsto quando nasceu há 23 anos e que é um caldeirão de culturas, origens, realidades sociais que constituem um desafio para quem lá trabalha. A reportagem da Paula Borges vai agora falar com Paulo Teles de Freitas. Ele é um apaixonado pela medicina como serviço e um profundo conhecedor e amigo de África. É onde o Instituto, ligado à sua família, desenvolve dezenas de projetos, entre eles um dos mais emblemáticos da cooperação portuguesa, precisamente o Saúde para Todos, que revolucionou os cuidados de saúde em São Tomé e Príncipe. Mas hoje, Paulo de Freitas fala na condição de quadro deste hospital desde a primeira hora. É diretor clínico adjunto, diretor de medicina intensiva, dirigiu as urgências, apostou na formação de especialistas e na organização da resposta. Por isto, recebeu, entre outras distinções, a medalha de serviços distintos Grau Ouro, como presidente do Grupo Português de Triagem. Na altura, Paulo Teles de Freitas recordou que este grupo desenvolveu o seu trabalho ao longo de vários anos, tendo já formado mais de 8 mil pessoas e produzido trabalhos científicos relevantes. Para além disto, a eficácia da triagem com o protocolo de Manchester é testada diariamente de norte a sul, com ganhos evidentes para a prestação de cuidados de saúde. Paulo Teles de Freitas conversou também com Paulo Borges.
Está neste hospital, Hospital Amadora Sintra, Fernando da Fonseca, desde a primeira hora e foi uma escolha. Quis mesmo trabalhar num hospital com estas características?
Sim, quis porque a medicina aqui é diferente. As patologias que nós temos são completamente diferentes de outros hospitais em relação, por exemplo, à parte infecciosa. É frequente tratarmos malária, já tivemos casos de raiva, cólera. Obviamente a doença infecciosa é sempre um desafio, mas toda a patologia é diferente. Por outro lado, obviamente o hospital tem grande pressão assistencial, é conhecido. Foi uma área que cresceu demograficamente muito, mas também tem uma mancha de pessoas que são imigrantes de vários países do mundo, que lhe dão um perfil completamente diferente de qualquer outro hospital da rede em Portugal.
Digamos que é quase um ex-libris do acesso universal, porque não é negado esse acesso, independentemente da origem ou da condição da pessoa.
Exatamente. Isso lança alguns desafios, nomeadamente a capacidade de tratar patologias complexas, o seu custo, que é um custo elevado, muitas vezes não reembolsado. Mas eu acho que este é o exemplo típico do acesso universal e do papel de Portugal no mundo, porque nós não negamos efetivamente, ao contrário de outros países como os Estados Unidos, que têm restrições de acesso muito fortes, e outros países da Europa, o tratamento a ninguém.
Isso torna também muito apetecível para os internos e passarem por este hospital.
O hospital é sempre dos primeiros a ser escolhido pelos internos, exatamente por causa disso. Apesar deles saberem que este hospital tem uma pressão assistencial muito grande e que trabalham muito, se calhar mais que outras instituições, aquilo que eles aprendem também é único. E portanto, aquilo que uma pessoa de qualquer especialidade, um gastroenterologista, um infecciologista vê aqui, o conjunto de aprendizagem é muito rico, e eles aceitam esse desafio e participam neste desafio comum, que é tratar patologia muito diversa.
Isso resulta também, claro, da diferença que existe nestes dois concelhos, Amadora e Sintra, com perto de 100 nacionalidades diferentes, não é?
É verdade. A professora Maria do Céu Machado, há uns anos, pôs o mapa assistencial das pessoas que frequentam este hospital, e é autêntico, é um mapa mundo. É frequente ter pessoas desde o Belize, do Brasil, da Tanzânia ao Gabão, a qualquer país de leste, e portanto é mesmo um hospital do mundo, é um mapa mundo das nacionalidades.
E foi assim desde o princípio, porque não só os utentes, mas também os profissionais de saúde sempre tiveram origem muito diversa.
Exatamente, nós também temos pessoas, funcionários, agora é menos, mas de todo o mundo. Nomeadamente, quando houve a crise dos recursos de enfermagem, tivemos muitos espanhóis aqui no hospital, muitos africanos, enfermeiros africanos, mas sempre foi uma tradição deste hospital. Quando eu era diretor de urgência, uma das coisas que fazíamos é escrever no quadro da urgência o Feliz Natal em todas as nacionalidades de todos os funcionários do hospital, e conseguimos encher o quadro.
Também têm um projeto de cooperação em contínuo, não é? E ao nível da formação de especialistas, que é uma grande carência, nomeadamente nos países africanos de língua oficial portuguesa. Sempre foi também um objetivo formar estes profissionais, conscientes de que seria um grande desafio para estes países.
Sim, o grande desafio neste momento, nomeadamente da África, é ter especialistas. Neste momento já praticamente todos os países formam médicos, tirando São Tomé e Príncipe, mas o grande problema é a especialização. Esses países viveram durante muitos anos, enquanto a parte económica ou financeira lhes era favorável, de médicos expatriados, nomeadamente de outros países, Cuba, Brasil, portugueses. Com a crise económica vai-se identificar um novo problema, que é esses médicos, alguns deles saíram, e há necessidade de formação desses médicos. E, portanto, o hospital, mais uma vez, até por questões de amizade desses médicos terem trabalhado connosco e que agora estarem a desempenhar cargos de chefia nos seus países de nacionalidade, fez pontes, e temos muitos internos desses países a serem formados cá.
O Sr. Doutor já desempenhou várias funções neste hospital. Entrou muito novo, foi chefe muito novo e foi passando por vários serviços.
Sim, eu sou desde o início do hospital o diretor dos cuidados intensivos aqui do hospital, agora serviço de medicina intensiva. Também fui diretor do serviço de urgência há 5 anos. E diretor clínico adjunto aqui do hospital, que é um dos cargos que tenho atualmente. A ideia de ter entrado novo é porque provavelmente havia pouca gente na altura que queria vir para aqui com essa disponibilidade, mas e foi um espírito de alguma aventura, se calhar. Mas agora, neste momento, não me arrependo de nada, pelo contrário, acho que fizemos um bocadinho de história na rede de saúde com este hospital.
Eu estava a dizer que considera que a saúde é hoje e será sempre a grande ligação entre os povos e entre os que falam português. Nota muito isso aqui e quando sai?
Eu noto perfeitamente isso. Eu quando saio e trabalho como médico operante, noto que digamos, o reconhecimento e digamos, o respeito e o agradecimento é extraordinário. Temos provas de quando que a medicina feita fora no país africano é um bem raro, enquanto nós aqui temos acesso universal e podemos ir a uma especialidade em qualquer hospital, ali é um bem raro. Há países que, desde a independência, não têm zonas de países que não têm nenhuma especialidade. E portanto as pessoas, quando entram uma missão de especialistas, as pessoas agradecem de uma forma muito reconhecida. E aqui acho que não valorizamos isso. Acho que não valorizamos. No Dia Mundial da Saúde, nós temos que valorizar o que temos e valorizar o livre acesso, o papel do Estado na saúde. Ainda muito, a saúde é muito gratuita para nós, comparando com os Estados Unidos, com outros países da Europa, mas sobretudo o caráter ecuménico que este hospital tem, que é o exemplo, que é o livre acesso a qualquer cidadão de qualquer país para qualquer tratamento. Obviamente o futuro colocará desafios do financiamento do sistema, mas acho que a saúde é uma área que aproxima os povos de uma forma natural e onde se criam pontos de amizade que não se quebram.
O Dia Mundial da Saúde e a reportagem de Paula Borges, a conversa com Paulo Teles de Freitas, na condição de quadro deste hospital desde a primeira hora. É diretor clínico adjunto e diretor de medicina intensiva. Já vamos voltar com a rádio, que é também de Matias Damásio, ao Hospital Amadora Sintra.
RDP África.
Se você me aceitaria, o sol e a lua vão se cruzar, e bem lá no fundo uma estrela vai brilhar, e a melodia mais bonita eu vou tocar. Só para pedir, com todo respeito, tua mão em casamento, e a festa vai ser. Vai ser uma festa de quintal na casa do primo Beto no areal. Mana vai ter boi no espeto e danças de respeito. Vai ter quimbombo, tchafulu, kimaru, vumamu. Tudo vai ser como eu sonhei. Vão estar todas as tias lá do bairro, tia Cambiça, tia bem-vinda também. Mas mana, se você me aceitar, o sol e a lua vão se cruzar, e bem lá no fundo uma estrela vai brilhar, e a melodia mais bonita eu vou tocar. Dirim, 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 dirim,
vou chamar-te para arriscar o salão e mais nada, mulher. Eu vou gritar para o mundo inteiro ouvir como é grande o meu amor, como é grande o meu amor. Só pra ti, minha rainha, tudo só pra ti, minha rainha. Mas mana, se você me aceitar, o sol e a lua vão se cruzar e bem lá no fundo uma estrela vai brilhar e a melodia mais bonita eu vou
Matias Damásio, Sol e Lua. Continuamos na manhã de sábado da RDP África, também assinalando o Dia Mundial da Saúde. A Paula Borges continua em reportagem no Hospital Fernando de Fonseca, mais conhecido pelo Hospital Amadora Sintra. E agora, Paula, num local de muita esperança. Porquê?
Porque é aqui, Vasco, que nascem as crianças e nascem muitas crianças todos os dias no Hospital Fernando da Fonseca. Hoje, a chefe da equipa aqui no Bloco de Partos é a enfermeira especialista em obstetrícia, Denise Santos, que, por acaso, é nossa ouvinte. A Denise Santos nasceu em Maputo, Moçambique, veio com 10 anos para Portugal, sempre quis ser enfermeira e já nos disse que hoje, como em tantos outros dias, não é a única profissional de saúde de origem africana aqui nestes serviços do Fernando da Fonseca.
É verdade, a nossa equipa é multidisciplinar, tem profissionais de várias origens do mundo, da África, temos de todos os países dos PALOPs, o que é uma facilitadora para o tratamento, para o acompanhamento das nossas grávidas e das nossas puérperas.
Estava a dizer-nos que a enfermeira é de Moçambique, há também profissionais de Moçambique e da Guiné-Bissau, hoje mesmo de Angola também.
Exatamente. Temos uma colega nossa, que é a enfermeira Célia Deitis, que é de Guiné-Bissau, e temos a doutora Joana Neto, que é de Angola.
Os desafios aqui são muito grandes, não é? Já fomos dizendo ao longo desta edição, desta emissão especial aqui a partir do Hospital Amadora Sintra, que este hospital serve muito mais do que os utentes para os quais foi desenhado e utentes de origens muito, muito diversas.
Exatamente. Temos utentes quer da Ásia, quer do Brasil, dos países do leste e temos muitos utentes dos palopos. E não só, de outras origens de outros países da África também, que não os falamos.
Em termos de por vezes, de contacto, a língua também é um veículo muito importante de comunicação e na saúde, então, é determinante. Têm dificuldades e quando surgem essas dificuldades, como é que as ultrapassam?
O facto de termos uma equipa multidisciplinar de variados países é muito facilitador em termos da barreira linguística. Por exemplo, temos uma colega portuguesa que não sabe falar, por exemplo, crioulo. Rapidamente temos aqui quer uma auxiliar, quer uma enfermeira, quer uma médica que sabe, por exemplo, falar crioulo. Portanto, acaba por ser muito facilitador para as nossas utentes o facto de haver uma equipa multidisciplinar de vários países da África, logo que falam várias línguas, não é?
Mas também para além disso, não é? Tem países de leste, já ouvimos dizer, do Nepal, da Tailândia, até de Reunião.
É verdade, temos várias, cada vez nota-se cada vez mais uma maior diversidade de grávidas que ocorrem ao nosso hospital. Isso acaba também, para nós profissionais, por ser bastante enriquecedor em termos de vivências, não é? Também aprendemos com essas pessoas desses países novas formas de ver a gravidez e novas formas de vivenciar o parto e a seguir também a vivência dos primeiros momentos que essas mulheres têm com os seus filhos.
E nota muito diferenças culturais, às vezes têm que é mais difícil saber aquilo que são as boas práticas.
As boas práticas são sempre mantidas aqui no nosso hospital. O que nós tentamos sempre é facilitar a vivência de alguns rituais, algumas práticas que são próprias dessas culturas. Nós aqui, o facto de lá estar a ser uma multiculturalidade em termos de profissionais, acaba por ser facilitador dessas vivências e de pôr em prática essas culturas. Também já aqui ouvimos de outros profissionais deste hospital que aqui se nasce muito mais do que noutras maternidades do país e até maior. De facto, aqui a maternidade do Fernando Afonso é uma das maiores do país e, de facto, penso que será uma das que tem maior diversidade cultural e diversidade em termos de países de origem das nossas grávidas.
E nota-se também muito que mesmo pessoas que não residem em Portugal acabam por vir ter com as suas famílias e as mulheres, sobretudo, dos países africanos, onde os cuidados não são tão bons, digamos assim, tentam vir para Portugal já no fim da gravidez para garantirem que vão ter aqui os seus filhos.
Nós notamos isso porque, de facto, as pessoas, como é perfeitamente natural, tentam ter o melhor para si, os melhores cuidados de saúde, não é? Nós, quando temos um filho, queremos ter o melhor para nós e para o nosso filho. Nós notamos bastante isso, mas, por outro lado, nós, aqui neste hospital, facilitamos sempre as práticas culturais de cada grávida, de cada puérpera. Isso é respeitado ao máximo.
Hoje, como sabem, é Dia Mundial da Saúde, dedicado à saúde para todos. Aqui, efetivamente, a saúde é para todos, porque mesmo quando as pessoas chegam e não têm residência legal em Portugal, não é? Não têm sequer o NIF, que é necessário depois para todas as contas, têm direito também a esses cuidados de saúde.
Sem dúvida nenhuma, os cuidados de tudo não são negados a ninguém.
Também nos disseram várias das pessoas com quem falámos, e vamos ouvir também uma médica angolana que está aqui a fazer a especialidade já de seguida, que de facto o Fernando da Fonseca é uma escola, tendo em conta as características da sua urgência e de todos os serviços que assim são prestados e a diversidade de patologias que surgem.
Sem dúvida, até porque há patologias que são características de alguns países e patologias que são mais frequentes, por exemplo, na Europa ou em Portugal. Portanto, nós aqui, como apanhamos pessoas de diversas origens, também apanhamos outro tipo de patologias que não seriam tão frequentes se fossem só pessoas de origem portuguesa. Portanto, acaba por ser uma grande escola, sem dúvida.
E é por opção também que trabalha aqui, já passou por várias unidades de saúde, sente-se feliz, enquadrada neste grupo de trabalho.
Muito feliz, de facto, é uma equipa espetacular, sensacional, que dá todos os dias o seu melhor para proporcionar aos cuidados de saúde às nossas grávidas e puérperas.
Agradeço a Denise Santos, enfermeira, que hoje, nesta manhã de sábado, chefia a equipa aqui no bloco de partos. Está a ser, parece-me, Vasco, uma manhã bastante tranquila. Há já, claro, algumas futuras mães aqui na sala de espera. Algumas também, uma senhora agora guineense acabou de dar à luz, estava a encaminhar-se já para a enfermaria. E talvez daqui a pouco consigamos ainda dar um saltinho ali à urgência pediátrica, que também me parecia hoje calma.
Obrigado, Paula Borges, e aproveitamos para saudar na pessoa da enfermeira Denise Santos todos os profissionais de saúde que são ou não ouvintes da rádio, mas que com eles celebramos também este Dia Mundial da Saúde.
RDP África.
Reportagem em direto do Hospital Amadora Sintra. Vamos continuar no Hospital Fernando da Fonseca.
Nimba, a arte por detrás da máscara. A exposição coletiva de artes plásticas. Trabalhos de Kevin Lima, Eddie Matos e Sidney Cerqueira. De 5 a 28 de abril, na fábrica Braço de Prata, em Lisboa. Apoio RDP África.
A RDP África apresenta Paulo Flores ao vivo em Portugal. Sábado, 28 de abril, às 21h30, na Aula Magna da Universidade de Lisboa. Espetáculo de apresentação oficial do disco Candongueiro Voador.
Hoje fica só na fila do popô, sentado ao lado da vovó, num candongueiro voador.
Paulo Flores em concerto em Lisboa. RDP África, rádio oficial.
Liga Portuguesa de Futebol, jornada 29. Agora, à frente dos outros candidatos, Rui Vitória não quer perder a reta final do campeonato. Vitória de Setúbal, Sport Lisboa e Benfica. Este sábado, no Bonfim, às 20h30. Relato de Paulo Sérgio, comentários de Vítor Martins, reportagem de Eduardo Gonçalves. Vitória de Setúbal, Sport Lisboa e Benfica. Este sábado, com a emissão especial depois das 8 da noite.
E hoje, depois do meio-dia, hora de Lisboa, vamos tratar aqui de um assunto com o Dr. Adriano Malalane, à volta do Instituto do Habeas Corpus, que é uma providência judicial com vista a obter a libertação imediata de alguém que se encontre detido ilegalmente sob ameaça de prisão igualmente ilegal. O consultório jurídico abre depois do meio-dia. Já sabe que pode participar também no consultório jurídico através do nosso número 213820022.
RDP África, Ilha do Sal, 97.5.
Faltam 15 minutos para o meio-dia, hora de Lisboa. Manhã de sábado, RDP África. Som de Mayra Andrade. Manhã de sábado, RDP África, continuamos a celebrar o Dia Mundial da Saúde. A reportagem continua no Hospital Fernando da Fonseca, conhecido por Amadora Sintra. Lá vamos nós, onde trabalham largas dezenas de médicos dos países da Cplp que passam e passaram também pelo Hospital Fernando da Fonseca. É o caso de Tânia Vaz da Conceição. É médica angolana, ainda com 2 anos de especialidade pela frente. Vamos ouvir o seu testemunho.
Bom dia. Desde já começo por agradecer a oportunidade de estar aqui. Sou Tânia Vaz da Conceição. Sou de Angola, especificamente de Luanda. Sou interna da Clínica Girassol e chego cá por uma parceria entre a Clínica Girassol e aqui o Hospital Fernando da Fonseca para abordar esse estágio de cuidados intensivos.
Está no meio de uma longa formação. Não está bem no meio, já está quase a terminar, mas de facto a formação de um médico demora muitos anos.
Sim, de facto demora, começando pela parte da universidade, não é? E agora com relação à especialidade. Estou no meio desta formação, estou aqui há 2 anos e tenho tido uma boa experiência. Inicialmente, quando cheguei cá, pensei que fosse encontrar grande barreira com relação à abordagem dos doentes, o que foi negativo de minha parte. Tenho estado praticamente com oportunidades de conseguir expandir com relação e de acordo com os meus objetivos também.
Os cuidados intensivos, o que é que faz um médico que trabalha em cuidados intensivos?
Bem, esta pergunta, o médico de cuidados intensivos faz bastante coisa. Digo especificamente nos cuidados intensivos daqui do Amadora Sintra, do Fernando Fonseca, não é? O médico, de facto, aborda um doente num todo, desde a entrada na unidade e com relação ao acompanhamento enquanto a permanência do doente aqui no hospital, e que tem sido uma experiência muito boa.
Mas os cuidados intensivos são para aqueles doentes mais críticos, não é?
Sim, são aqueles doentes que precisam de cuidados de maior vigilância e de certas abordagens, o que diferencia das outras enfermarias, relacionadamente àqueles doentes que precisam de uma ventilação mecânica, de um doente que precisa de um catéter venoso central para certas abordagens, de algum tipo de terapêutica, é o que não é feito numa veia normal.
Na sua área, estar aqui no Fernando da Fonseca, na verdade, é um privilégio.
Um grande privilégio, posso assim dizer. Agradeço desde já a direção do hospital também por essa oportunidade que nos deu.
Quem não está dentro aqui deste setor e não percebe porque é que é um privilégio, pode explicar-nos quais são as características deste hospital que o tornam tão rico?
Inicialmente, a demanda de doentes, o que permite tu fazeres a abordagem de tudo quanto tu necessitas para a tua formação. O sistema de saúde também permite com que tu consigas, tanto pelos meios de diagnóstico como o pessoal que aqui trabalha, facilitar a abordagem destes doentes. É um grande privilégio porque tem doentes de todo, posso dizer, de todas as origens, não é? Pensei que fosse encontrar só doentes de nacionalidade portuguesa, mas encontro também muitos doentes africanos, o que permite também facilitar a abordagem daquelas doenças que são especificamente em África.
Porque, de facto, este hospital é numa área geográfica que o torna também muito rico nessa diversidade, não é?
Sim, de facto, porque alberga a grande população africana.
Portanto, não teve resistência no contacto com os doentes e também o contacto com o pessoal do hospital muito... Há uma grande abertura também, não é? Para outras experiências.
De facto, sim. Uma grande abertura com relação aos doentes e o pessoal, sem dúvida, consegue passar, transmitir aquilo que sabem e o que facilita bastante no nosso aprendizado, sem resistência em nenhuma das áreas em que eu já passei, que já foram várias, não é?
O que é que levará daqui, doutora? O que é que levará desta experiência também do Fernando da Fonseca? Será uma médica bem mais completa?
De facto, sim. Levo uma grande experiência que, de facto, irá melhorar a minha abordagem nos doentes e que considero que esta melhoria na abordagem dos doentes irá refletir bastante nos nossos indicadores de saúde.
Trabalhando numa unidade privada, acaba por ter melhores condições também para exercer a medicina do que se estivesse no sistema nacional.
Sim, de facto, porque o sistema nacional, né, a nível de Luanda, também ainda está em fase de desenvolvimento, quer tanto nas infraestruturas como no pessoal qualificado, e que estando numa unidade privada temos maior facilidade na abordagem dos doentes devido também aos recursos que se têm.
O testemunho de Tânia Vaz da Conceição é médica angolana, ainda com 2 anos de especialidade pela frente no Hospital Amadora Sintra, o Hospital Fernando da Fonseca, onde está Paula Borges, continua em reportagem agora às portas da urgência deste hospital. E não está sozinha, Paula?
Não estou, não. Estou com a Alison Évora, que acabou de chegar há poucos dias da Ilha do Sal, em Cabo Verde. Está hoje aqui na urgência a acompanhar o seu pai, que veio então ao abrigo dos acordos de cooperação na área da saúde para também receber os cuidados. O Alison estava um bocadinho renitente a falar, uma vez que acaba de chegar a Portugal. Alison, explique-nos então como é que aqui chega.
E por acaso fui bem tratado. Eu estou a gostar imenso de como é que estou a tratar do meu pai. Estou bastante contente. Sim, de meu pai estar a recuperar bem também. Eu estou bastante contente. E, sim.
Não sei se podemos pedir que me explique o que é que se passou.
Não está muito bem.
Hoje veio aqui porquê? O que é que sentia?
Não, vem fazer um TAC.
Sim, senhor. E veio evacuado há poucos dias de Cabo Verde.
Até 9 meses, mais ou menos.
9 meses? Ah, pensei que tinha vindo há poucos dias.
É, não, 9 meses.
Ah, muito bem. Sim, senhor. Então só um filho é que se juntou ao senhor, que já está aqui há algum tempo a receber cuidados de saúde. É a primeira vez que vem aqui ao Amadora Sintra ou não?
Não. Várias vezes.
Infelizmente, não é? É mau sinal.
É mau sinal, eu ia dizer. Infelizmente.
Portanto, são muito diversas, como ouvimos, Vasco, aqui as situações que chegam ao Amadora Sintra. Neste caso, alguém que veio de Cabo Verde, neste caso, para receber cuidados de saúde aqui em Portugal, está em casa de familiares e hoje, neste sábado, Dia Mundial da Saúde, veio aqui ao Fernando da Fonseca acompanhado pelo filho.
Obrigado, Paula Borges. Neste Dia Mundial da Saúde, a reportagem em RDP África no Hospital Fernando da Fonseca.
RDP África.
Ao meio-dia há notícias com Carla Henriques. E agora recordamos bons momentos da noite de ontem dos Tubarões em Lisboa com a sua rádio no Tivoli BBVA. Há um excerto desse concerto no Facebook da RDP África. Espreite lá e ouça.
Coragem na peito, fé na nordeste, banca.